Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2014. Eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, falar sobre o Google que vendeu a Motorola. Que coisa, hein? Vou contar isso pra vocês já. iOS 705 na área, dama do Império Britânico e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
E deixa eu agradecer a colaboração que fez o Roger Oliveira. Obrigado, Coca. E se você também quiser colaborar, na barra lateral do site tem como você fazer a sua colaboração através de PayPal, através de PagSeguro ou depósito em conta. Assim você ajuda a manter as portas abertas. Você pode até, inclusive, se tornar um colaborador recorrente, como faz o Edson Fernandes, o Rafael Capela, o Guilherme Crespo, o Lucas Soares, o Sidney Cunha, o Alexandre Santos Costa, o Josué Araújo, o Carlos Luxinger, o Kleber Tertulino, o Douglas Neves, o William Arantes, o Arthur Minit e o Fábio Costa. Obrigado, Cocas.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
Eu nem ia gravar programa hoje. Eu falei, não vou gravar. Não aconteceu nada no dia de hoje. Foi um dia calmo. Vamos acumular, deixa pra sexta-feira. E aí vem uma bomba, o Google vendendo a Motorola. Pois é. E vamos tentar entender esse movimento do Google. Gostei, né? Gostei sem gostar. Justo agora que eu tava me animando com o Moto G, com o Moto X, vem essa facada. Eu era um daqueles que curtia a ideia do Google ser um pouco mais centralizado. Do Google de alguma forma usar a sua força, como a Apple fez junto das operadoras. Você não tem personalização de operadora no iPhone. Você tem os ajustes de operadora para quando você acessar a sua secretária, por exemplo, saber qual número que tem que discar. Existe uma série de configurações, né, que a Apple separou essas configurações e deu esse poder à operadora, mas ela não pode colocar um aplicativo dentro do iPhone. Tanto que a ideia original do Steve Jobs era fazer uma operadora. Falou, não, eu não vou deixar as operadoras meterem a mão nisso aqui não, vou montar uma operadora para vocês entenderem como a Apple, ela é controladora na sua essência, e eu acho que um pouquinho de controle faria bem pro Google, tanto é que o Moto G e o Moto X fizeram um baita sucesso entre aspas, fez um baita sucesso aqui no Brasil, que a gente tem essa dificuldade de preço. Você pega no Reino Unido, acho que é o melhor exemplo. Reino Unido lançaram primeiro o Moto G, depois lançaram o Moto X, e o Moto X fez água, né? Por que eu vou pagar mais se eu tenho a mesma coisa que praticamente que o Moto G me oferece? Os ingleses estão revoltados. Você pega o mercado americano e a Motorola continua fazendo água. O Google comprou a Motorola em agosto de 2011, pagou 12 bilhões e meio de dólares, e trimestre após trimestre era prejuízo atrás de prejuízo. E aí o Google vai e vende para Lenovo por 2,9 bilhões de dólares a Motorola. Ah, então quer dizer que o Google teve que assumir um prejuízo de 10 bilhões? Mais ou menos. Isso porque a carteira de patentes continua sendo do Google. O Google não vendeu, não passou as patentes para Lenovo. As patentes da Motorola ainda continuam com o Google. O que o Google fez foi ceder o uso para Lenovo. Ó, você compra aqui e pode usar. Então, a primeira coisa que a gente observa é que o Google estava realmente interessado nas patentes. Fez um baita movimento, assumiu, pagou de repente 10 bilhões, né? A diferença entre a compra e a venda, mas os prejuízos trimestrais da Motorola, visando exatamente as patentes. Pra quem não lembra, né, quando começou essa onda de celular, referência era a Motorola, porque a Motorola, ela tinha uma patente que fazia toda a diferença, o VibraCall. Telefone que vibra era uma patente da Motorola e ninguém podia usar. Ah, Gustavo, peraí, eu tinha em 98, 2000, eu tinha lá um Nokia tijolão, um Gradiente tijolão, e ele vibrava. Não, ele não vibrava, a bateria vibrava. Eles arranjaram uma artimanha, fizeram ali um contorno legal, vai, que colocaram o motor excêntrico que faz a vibração na bateria. Então não era o telefone que vibrava, era a bateria que vibrava. Tanto é que você comprava bateria vibratória, exatamente para fazer vezes de VibraCall. Na prática, a diferença era zero, mas do ponto de vista de patente, não estava infringindo a patente da Motorola do VibraCall. Para vocês verem como esse negócio de patentes é uma coisa desenrolada. Então, primeiro aprendizado, o Google estava realmente interessado nas patentes. O Google fez esse movimento para defender o Android e defender todos os demais fabricantes de Android. Todo mundo, o Google, como dono do Android, não vai reclamar com, sei lá, a Samsung que está infringindo uma determinada patente, desde que seja que esteja rodando um Android. Então, para o universo, Android foi um ganha-ganha. Outra coisa que a gente observa é que o Google é uma empresa de software. Ele não é uma empresa de hardware. Ele não está querendo entrar no mercado de hardware. Ele vai ficar no mercado de software para alegria dos demais fabricantes. Não está no DNA do Google essa coisa controladora. O movimento que ele fez não foi um movimento amistoso. Ele poderia... Motorola, eu quero comprar as suas patentes. Ele não fez isso. Ele fez um movimento extremamente agressivo. Ele comprou a Motorola. Ele pegou tudo aquilo que interessava e está vendendo uma carcaça. Está vendendo uma carcaça para a Lenovo. Isso também é interessante. A Lenovo, que comprou a IBM em 2005, a divisão de PCs da IBM em 2005, e ela tem uma política de margens de lucro mínimas. São coisas que funcionam dentro do padrão de qualidade Lenovo e extremamente baratos. Ou seja, uma mentalidade muito parecida com o do Moto X, com o do Moto G. Então, isso foi uma coisa que eu gostei. Né? Enterra, em algum grau, o Moto X e Moto G, mas está colocando na mão de alguém que tem potencial de continuar na mesma linha e mantendo a vibe Motorola. Eu gostei desse movimento, só que coloca em risco a visão hardware do Google. O que tem pela frente? O Google Glass, o Google está interessado no Google Glass, não está? Será que ele vai fazer só um modelo e vai, digamos, licenciar, vai deixar a galera fazer o seu Google Glass? A Samsung vai lançar, provavelmente, no final do ano, o seu Galaxy Glass. É isso que o Google quer? Ele quer realmente a popularização, ele vai ganhar em cima disso. O que vai acontecer com a linha Nexus? Vai ser descontinuada? Vai ampliar o conceito do Nexus para o Play Edition, que já existe? Ainda está um mistério. Mas eu gostei do movimento por ser um movimento relativamente coerente. Desde o início, o Google não mostrava que ele tinha um interesse muito grande pela Motorola. O Google honrou os compromissos que, de alguma forma, ele tinha com os fabricantes. Isso foi uma coisa legal. No finalzinho dessa história, ele mostrou o poder, ele mostrou o mercado como fazer, talvez a última lição da Motorola, né, debaixo da tutela do Google, que foi exatamente o Moto G e o Moto X. Para o mercado como um todo, eu acho um movimento positivo. A gente ganha mais um fabricante de peso, quer dizer, não ganha mais um fabricante de peso, a gente acaba perdendo a Motorola, mas a Lenovo entra na jogada, então acaba ficando num 0-0. Gostei do movimento, só fico triste pelo incerto futuro do Moto X e Moto G, mas ainda com esperanças. Quero ver o que vai acontecer agora com o Moto X e Moto G. Se a galera, se os usuários de iPhone que pularam pro Moto X e Moto G vão voltar, o que vai acontecer? Talvez o grande beneficiário dessa história toda seja exatamente o iOS. Né? Daquela galera que migrou, agora vai voltar. Talvez tenha sido até o Tim Cook, talvez tenha sido até o Timóteo que falou: ô Lenovo, vai lá, ó, toma essa grana aí e compra a Motorola, que esses caras vão dar dor de cabeça pra gente. Dos praticamente 3 bilhões, 1 bilhão e meio vai ser pago em notas promissórias daqui a 3 anos. 25% vai ser em ações da Lenovo e os outros 25% arredondando foi pago em dinheiro. Agora, super importante, não achem que o Google é bobo. Não, o Google não é bobo. Tava até rolando uma discussão no Facebook Group dizendo que o Google, ele é uma empresa de publicidade, assim como o McDonald's é uma imobiliária. Mais ou menos, porque embora grande parte do capital do McDonald's esteja realmente em imóveis, a operação mês a mês é financiada com venda de hambúrguer. E o negócio do Google é busca, o negócio do Google é informação. E ele acaba vendendo essa informação para publicidade e ganha boa parte do seu dinheiro dessa forma. Mas é um pouco mais complicado. O Google, ele não é bobo. Ele sabe o que ele está fazendo, ele está fazendo o movimento dele. Por mais que a gente diga que o Google tenha comprado a Motorola por 12 bilhões e meio, a Motorola tinha em caixa 3 bilhões, mais 1 bilhão em crédito fiscal. Na prática, o Google teve que desembolsar 8,5 bilhões. A parte de setup box que o Google também comprou, ele vendeu para a Ares por 2,4 bilhões. Então a gente na conta já está ali em 6,1. Tira os 2,9 que foi o que a Lenovo pagou, o Google levou uma carteira de patentes que era avaliado em 5,5 bilhões por 3,2 2 bilhões, quase metade do preço. Então foi um negoção. Enfim, gostei do movimento sem ter gostado. Parece um movimento totalmente coerente, lucrativo, mas temeroso pelo futuro dos smartphones Android. Quer dizer, os caras têm 80% de mercado, não é uma preocupação de mercado, é uma preocupação de fragmentação, é uma preocupação em função da qualidade dos smartphones que são oferecidos. Aquele laboratório secreto da Motorola, onde estava aquele russo, né, o designer russo de escola japonesa, né, o Advanced Technology and Projects, continua debaixo da tutela do Google. Enfim, tô preocupado à toa, foi um excelente movimento. Falando de aquisições, o Yahoo comprou a Toons Fuller, que é uma chamada contratação bumerangue, né, na própria definição da Marissa Maia. Isso porque, que é uma contratação bumerangue? É a recontratação de ex-funcionários do Yahoo, o Kaku Srivastava e o Simon Battistoni. Eles são dois dos cofundadores da Toons Fuller, são quatro ao todo. Todos eles vão ser incorporados ao Yahoo. Não fica claro ainda, o Yahoo ainda vai divulgar essa informação. E não há confirmação se os 10 funcionários da Toons Fuller também irão pro Yahoo. Todos os negócios correntes da Toons Fuller vão ser descontinuados. Eles tinham a Anchor, que é uma rede social para conectar as pessoas com quem você trabalha. É uma rede social para você usar no escritório, para conectar as pessoas, como se fosse uma rede social interna da sua empresa, mais ou menos assim, esse é o foco. É como se fosse um Facebookinho da sua empresa, para manter as pessoas conectadas. Tem algum valor, mas todos esses negócios vão ser descontinuados. Também não fica claro se isso vai ser incorporado de alguma forma dentro do Yahoo, em algum dos serviços do Yahoo. Por hora é só a Marissa Maier trazendo de volta os talentos para casa. E foi disponibilizado nessa quarta-feira o iOS 7.05, mas não é para todo mundo, não. Esse iOS, ele corrige um bug de compatibilidade nas redes chinesas. Portanto, só os aparelhos que têm capacidade para operar na China é que poderão ser atualizados. Na prática, iPhone 5S e 5C, os que são vendidos aqui no Brasil, podem ter essa atualização na Europa, China e na Austrália. Em termos de modelo, né, o 5S, A1457, que é o modelo brasileiro, o A1528, o A1530 e do 5C, o A1507, o A1526 e o A1529. Os modelos americanos AT&T não funcionam na rede chinesa, portanto, não terão update. E também teve update no Twitter, que chegou na versão 6.1 no iOS. Chega quase um mês depois da repaginação, que foi a versão 6.0, e trouxe a possibilidade, né, como destaque, você dar uma resposta rápida através de uma foto. Todas as melhorias estão voltadas para foto nessa versão. É o Twitter deixando cada vez mais fácil de você lidar, de você responder, de você interagir com fotos. O que mais que a gente pode comentar? Favoritos no iCloud. Se você acessar o iCloud.com/bookmarks_extension, você vai ver que os favoritos do iCloud estão chegando em breve. É movimento super coerente dentro do universo Apple para deixar tudo disponível nas nuvens. E a Apple foi citada junto da Microsoft, Sprint e Verizon como responsáveis pelo projeto Connect Edge do Obama, que vai conectar mais de 15 mil escolas, cerca de 20 milhões de estudantes pelos próximos 2 anos. Não foram revelados mais detalhes desse projeto do Obama, o Connect Edge. A Apple confirmou a sua participação nesse projeto, mas mais detalhes ainda não foram divulgados. Isso aconteceu no discurso, né, do State of the Union lá nos Estados Unidos, que o Obama proferiu na última terça-feira. E falando de personalidades, a gente tem o Sir Jony Ive e a gente vai ter mais uma Sir, quer dizer, entre aspas, né, porque é uma dama. A Angela Arendt, ela, na futura chefona das lojas da Apple, foi agraciada, quer dizer, já foi nomeada, né, precisa receber a comenda de Dama do Império Britânico. E você sabe quais são os tweaks que o Saurik usa? Pois é, perguntaram pra ele no Reddit e ele respondeu. O site tá lá no cocatec.com.br, confere lá, tá aí nas notas do cast todos os tweaks que o Saurik usa. Vale notar que ele tá dentro dos 20% que não usa o iOS 7. Ele diz que não tá muito certo sobre o iOS 7. A Apple arruinou o Safari, a navegação, colocando, né, você ter que rolar para aparecer a barra de navegação. É uma distração horrível e totalmente desnecessária, segundo na opinião do Jay Freeman, o @Sauric. O Gmail mandou uma mensagem falando: olha, talvez a gente tenha feito alguma mulambagem. Ele diz assim: aviso importante, talvez você tenha sido afetado por um problema recente no Gmail que acidentalmente fez com que algumas ações, como exclusão ou denúncia de spam, fossem aplicadas a uma mensagem enquanto você visualizava a outra. O problema aconteceu entre o dia 15 e 22 de janeiro, mas já foi corrigido. Recomendamos que você verifique suas pastas, né, lixeira, spam, até 14 de fevereiro de 2014 para conferir se elas contêm itens que você não pretendia excluir ou marcar como spam e movê-las de volta à caixa de entrada. Lamentamos a inconveniência. Erros vão acontecer, Gmail, relaxa. O que importa é isso, é dizer o que está acontecendo, transparência, aconteceu isso, tá pegando aqui, vão lá, corrijam, a gente não pode fazer nada. Informática é movida a erros. Campus Party, teve barraca pegando fogo lá, uns balões de hélio, aí caiu em cima, não entendi muito bem a história, mas caiu em cima algo que fez a barraca pegar fogo. Por sorte, tinha uma toalha molhada em cima da barraca, não teve grandes estragos, mas não tinha extintores por perto no local. Brasileiro não aprende, hein? Que coisa, enfim, ninguém saiu ferido, dos males o menor, mas os roubos na Campus Party continuam. Parece que maneiraram na questão de notebooks, agora o são em celulares e câmeras. E você sabe quanto que o brasileiro movimentou em e-commerce? Em 2013, 29 bilhões de reais. É, aumentou em 25% o número de 2012. Isso porque a classe C e D começou a ter acesso à internet, começou a se conectar, mesmo com os modelos mais simples de smartphones, e se tornaram consumidoras online. E para terminar, pela segunda vez, o Edward Snowden foi indicado ao Nobel da Paz. Ano passado, ele perdeu para uma organização de proibição de armas químicas. Ele foi indicado por um sueco. Dessa vez, ele está sendo indicado pelos parlamentares noruegueses, porque eles acreditam que as revelações do Snowden contribuíram demais para forçar os Estados Unidos a serem mais transparentes com seus programas de espionagem, de bisbilhotagem. Ia ser muito legal se o Snowden ganhasse um Nobel da Paz. Imagina um Nobel da Paz sendo preso pelos Estados Unidos. Ia ser épico.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Começar falando de Mac. Ontem eu estava comentando com vocês sobre personalização de pastas, de você colocar um ícone diferente, de você colocar uma imagem diferente para chamar a sua atenção, até mesmo trocando o nome da pasta, colocando emoticon como nome da pasta. Teve até a Coca perguntando: poxa, mas e se eu quiser personalizar o ícone na barra lateral do Finder? Isso desde o Mountain Lion, eu acho que mudou o comportamento, porque você tem, na verdade, ícones monocromáticos. O Dropbox, ele usa um ícone personalizado, mas ele usa algumas APIs que não são documentadas, é meio que gambiarra. Na prática, você não pode fazer isso, a Apple não deixa. Então, na barra lateral não vai ficar personalizado. Enfim, regras do jogo, mas você pode fazer uso das mesmas APIs, e como o Dropbox faz, é só procurar na internet que você acha essa documentação e personaliza. E é interessante você personalizar porque facilita a visualização. Tem um aplicativo chamado Folderol, que ele muda a cor da pasta. Você tem você pode personalizar com escolher uma cor específica, ele tem um modelo lá de 6, 7 cores e você pode personalizar. Então, digamos assim, funciona quase como se fosse as etiquetas, né? Aquelas etiquetas coloridas. Para quem gosta de trabalhar com cores, né, de deixar tudo pintadinho, talvez seja uma boa opção também. Claro que você pode criar ícones coloridos e usar essa forma, ou usar o Folderol para facilitar, custa $1 na Mac App Store. Aí você tem, sei lá, coisas, né, do trabalho, um projeto que você está trabalhando, você coloca de vermelho, documentos pessoais, você coloca de cinza, enfim, você pode personalizar para ter algo além das pastas azuis do Mavericks. E para iOS, eu queria citar duas coisas. Primeiro é o Wallgram, que é um aplicativo que vai em cima do seu Instagram, vai em cima do seu feed e converte aquelas imagens em wallpapers com paralax, já do tamanho corretinho, tudo bacaninha. Você que gosta de personalizar a sua tela de início, de personalizar a sua tela bloqueada e curte as inspirações do Instagram, Wallgram, $2 lá na App Store. E outro aplicativo que eu queria comentar é o Octonius. O Octonius, ele é difícil de definir o Octonius, vai. Ele é quase como se fosse um browser que unifica o Evernote, o Dropbox e o Google Drive. Ele pega esses três depósitos de arquivos, fazendo uma ressalva para o Evernote, mas ele pega esses três depósitos de arquivos e permite que você os organize, permite que você os gerencie. E ele permite que você pegue qualquer um desses itens e transforme numa ação. Então você pode fazer um to-do list em cima desses arquivos. Se você recebe muito arquivo, muita coisa compartilhada, você trabalha em grupo, se você tem algo colaborativo e usa essas três plataformas como depósito de arquivos, ele ordena por data, então você sabe quando alguma coisa foi alterada, então você pode ficar fazendo essa monitoração. É um conceito interessante para algumas pessoas. O aplicativo, ele é gratuito, o primeiro mês é gratuito, ele é um serviço, ele custa $12 por ano. Enfim, se você se adequa nesse perfil, vai lá dá uma espiadinha. Vou falar também de outro aplicativo aqui, que é o Bloopit. E eu gostei muito dele pelo seguinte: ele pega os vídeos do YouTube e faz com que você crie vídeos de 20 segundos ou menos em cima dos vídeos do YouTube. Você corta, porque se vocês tivessem noção da quantidade de vídeos que eu recebo, acho que eu recebo mais de 24 horas de vídeo por dia pra assistir, e não dá pra assistir tudo, e às vezes a pessoa quer mostrar um único pedacinho, né? Então é uma proposta interessante pra você não bombardear as pessoas. Ó, toma aqui esse vídeo, não, você quer mostrar só um pedacinho, uma curiosidade. Claro, existe todo um entorno pra fazer a experiência se tornar agradável, mas é aquela coisa do tal do tempo, né, que a gente vive brigando com ele. Eu achei muito interessante, leva essa coisa meio Vine, leva essa coisa meio Instagram, né, os vídeos do Instagram, esses vídeos curtinhos, pra dentro do universo do YouTube, dentro da solução de vídeos do Google, que não existe algo semelhante. Então deixa esse aplicativo como dica, o Bloopit, e aí você compartilha, você faz a edição, você compartilha em trocentas redes sociais, enfim, o aplicativo é gratuito lá na App Store.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca Tech.
Hoje eu vou citar algumas coisas pra você fazer enquanto você não tá fazendo nada. Sabe aquele tempinho que você não tá fazendo nada? Então, o que você pode fazer durante esse tempinho? Você tá esperando pra uma reunião? Você chegou pra uma entrevista? Você tá esperando alguém pra ir no cinema? O que você pode fazer nesse tempo? Bom, primeira coisa é responder e-mail. A gente sempre tem e-mail pra responder. Claro que vão ter alguns e-mails mais longos, alguns e-mails que você não vai responder com um sim ou não, alguns e-mails que envolvem um pouco mais de trabalho, que envolvem consultar determinadas fontes. Esse você deixa, você não precisa levar sua caixa de entrada a zero, não, mas já reduz um pouco, já baixa, primeira coisa. Outra coisa que você pode fazer, ler. Leia. A coisa de 10 anos atrás, eu sempre andava com uma revista. Livro é mais pesado, eu tinha um certo carinho pelos livros, né, ficar andando com aí pelo livro, não curtia, mas tinha revistas que são descartáveis, se rasga, você não vai ficar chateado. Uma revista praticamente é feito com folha de jornal, né? Um jornal que não suja a mão. Então leia, arranja e dá uma olhada nos livrinhos. Você não precisa ler um livro todo, mas leia um capítulo do livro. Em 5 minutos você lê um capítulo de um livro, leia algumas páginas. Isso é legal, que te tira um pouco do foco. Às vezes a gente fica naquela coisa de produtividade, em busca de uma produtividade, e acaba esquecendo de determinadas coisas. E isso aí é uma outra dica. Se você tá esperando, então espere. Observe o que tá acontecendo no seu entorno. Interaja com as pessoas. Puxa um papo com a pessoa da frente, com a pessoa de trás. Seja um ser social. Uma outra, isso vai te fazer bem. Eu tenho por hábito puxar assunto com 3, 5 pessoas todo dia que eu não conheço. É proposital. Por mim, se eu estivesse no elevador, eu estaria lá usando o meu smartphone, agitando as coisas. Mas eu me policio pra pelo menos 3 vezes por dia eu interagir com o cara do elevador, pra eu interagir com a pessoa que tá me atendendo no posto. É conversa mole mesmo, literalmente conversa mole, é o small talk, mas é uma interação social, me faz bem e acho que vai fazer bem pra você também. Outra coisa que você pode fazer, claro, checar a sua lista de tarefas, checar o seu GTD. Aproveita esse tempinho, qual é a próxima ação, o que você tem pra fazer, tá tudo organizado? Já prepara pro próximo, peraí, o que eu vou ter que fazer agora? Eu tô esperando aqui essa reunião, já tá tudo tudo certinho, mas e a próxima reunião? E a minha próxima tarefa? Já tá tudo aqui, eu preciso dar uma estudada, eu preciso rever algumas coisas. Aproveita esse tempinho pra isso. E é mais que você pode fazer? Ah, você pode ligar pras pessoas. As pessoas que você se importa, as pessoas que você tá conectada, liga pra elas, interage com elas, 2, 3 minutinhos. Há quanto tempo que você não fala com a sua mãe? Aproveita esse tempinho. E aí você pode falar pra ela, pô mãe, agora quando a coisa ficar chata, ó, mãe, desculpa, agora tem que desligar, que eu vou entrar numa reunião e você não vai estar mentindo. Também é uma boa dica você ligar, você se conectar com as pessoas que são caras ao seu coração. O que mais que você pode fazer? Claro, escutar podcasts. Só que eu diria o seguinte, escuta, você tem que saber aonde você tá. Imagina ouvir um podcast de humor prestes a uma reunião séria. Vai que você solta uma gargalhada no meio da sala de espera, né? É esquisito. Pega, de repente, um podcast mais sério. Pega, de repente, um podcast de treinamento, né? Você tá querendo aprender alguma determinada coisa. Poxa, assina um podcast sobre essa determinada coisa e vai consumindo esse podcast durante esse tempo, né? Ajusta. Pega tarefas que você pode fazer em poucos minutos, coisas bem, bem pontuais que você faz, sei lá, seja escrever um diário, algum texto que você tá elaborando. Separa algumas tarefas que tem esse perfil, né, de são bem pontuais e aproveita o tempo. O tempo não volta atrás, mesmo com uma máquina do tempo pra você, o tempo não volta atrás. E eu fico falando de Evernote, e sempre tem uma onda, né? E o que eu mais acho interessante de ressaltar no Evernote é que ele é uma empresa de futuro. O Evernote é relativamente recente, tem o quê? 7 anos, não mais do que isso, é de finalzinho, 2007, se tornou público em 2008, se eu não me engano. Eles até recente anunciaram uma atualização no lado do servidor, a sincronização tá 4 vezes mais rápida, e esse é um diferencial do Evernote. Algumas coisas que a gente tem que ressaltar: daqui a 50 anos, será que vai existir o Word daqui a 50 anos? Daqui a 50 anos eu sei que o meu papel vai estar vivo. Se eu peguei um caderno, escrevi alguma coisa, vai estar registrado e eu vou conseguir ler daqui a 50 anos. E será que eu vou conseguir daqui a 50 anos ler o meu documento do Word? Eu tenho alguns documentos do Word de versões antigas que eu não atualizei. Aí tá uma vantagem de você usar um serviço, aí tá uma vantagem. Por exemplo, o Google Drive é a mesma vibe. Daqui a 50 anos, aquele documento vai estar lá, você vai conseguir lê-lo. A responsabilidade de deixar aquele documento atual em termos de formato, de manter a legibilidade, é um compromisso que o Google tem, é um compromisso que o Evernote tem com as suas notas. Claro, você pode colocar um JPG, e um JPG muito antigo, mas vai acabar sendo compatível. Então, isso é que eu acho legal do Evernote como nota. Então, eu acho esse um grande diferencial. E outra, no caso do Evernote, uma vantagem, quando você compara com o Google Docs. O objetivo do Google não é o documento. Isso aí é um serviço, é um agregado que hora ou outra o Google pode descontinuar. Não acredito que ele vá, mas é que pode descontinuar. Diferente do Evernote. O Evernote pode até cobrar caro, ele pode até fazer alguma coisa, pode até ser leviano, a gente pode dizer. Mas o objetivo do Evernote são notas e não vai mudar. Ele não vai passar a focar em e-mail, ele não vai passar a focar em busca, ele não vai passar a focar em publicidade. O negócio do Evernote são as notas. Existe um certo comprometimento público com isso. Eu acho isso um diferencial. Como plataforma, o Evernote tem muitas vantagens. Então, pense nisso, né? Quanto esse dado aqui, por quanto tempo eu quero manter esse dado? Qual é o melhor lugar para eu manter esse dado? Sem eu ter que administrar, sem eu ter que, sair uma nova versão, tem que atualizar, tem que converter, enfim, fica aí o registro. E se você tiver curioso, né, você é um curioso tech, quem entender como foi esse processo de otimização, o Evernote, ele registrou, tá lá no cocatec.com.br o link, e tá aqui também, óbvio, nas notas do cast, ele registrou a troca de HD, eles passaram a usar o SSD, as indexações, como eles passaram, né, eram uma dúzia de máquinas, agora são mais de 700 máquinas fazendo a sincronização para deixar 4 vezes mais rápido. Enfim, pros curiosos techs, isso é diversão garantida. E uma dica de terminal que simplesmente explodiu a minha cabeça, eu não sabia que isso era possível. O Augusto Campos lá do BR Mac e deixou meu cérebro colado no teto. Você quer mover o cursor do terminal com o mouse. Como é que você faz isso? O mouse opera dentro do terminal. Você pode selecionar um texto e copiar, mas eu quero mover. Eu quero ir 3 linhas pra cima, pra tal palavra. Aí você vai na na setinha, usando o teclado, mas e se você quiser usar o mouse? Como é que você faz isso? Pois é, basta você usar a tecla Option. Você pressiona o Option e clica para onde você quer ir. Vai ser emulado a sequência de teclas necessárias. Ele sabe posicionamento. Ah, você tá, digamos, na posição 40-40. Digamos que seja um editor de texto. Você tá na 40-40 e clicou com o Option na 50-50. O terminal vai enviar 10 setinhas para a esquerda e 10 setinhas para baixo. Ele faz as contas e envia as setas. E aí você tem que tomar cuidado. Se você estiver no terminal, né, no prompt, e quiser ir para a primeira linha, coisa que não faz o menor sentido, não tem essa navegação. Só que ele não vai enviar as setinhas, ele vai enviar a setinha para cima, então você vai acessar o histórico de comandos. Então você tem que estar ligado para perceber que o que faz essa opção é o envio das setinhas. Fora isso, é uma baita dica, funciona em qualquer programa que você esteja usando no terminal. E assim, fazendo podcast enquanto eu não tô fazendo nada, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora!
Termina agora! Toca! Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.